Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, ou todos vocês que nos acompanham em outro horário, ou todos vocês que nos ouvem via podcast. Hoje é domingo, 11 de junho de 2023, 9 horas 30 minutos. Hoje é dia de live. Dia da gente, como é um domingo que não teve Fórmula 1, é aquele dia que a gente fica aqui batendo papo no chat, trocando uma ideia, comentando aí, de repente, algumas notícias, algumas especulações, alguns rumores, algumas coisas que a gente fala, né, que acontece na Fórmula 1 nessas semanas que não tem GP, mas neste domingo, especificamente, nós tivemos 24 horas de Le Mans, na verdade, neste sábado e domingo, afinal, é uma prova de 24 horas, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, sobre a vitória da Ferrari, sobre o que essa vitória tem a ver com a Fórmula 1. A Fórmula 1, de certa forma, indiretamente, ela tem a ver com essa vitória, e eu vou dizer aqui, né, fazer essa reflexão aqui com vocês. A gente vai falar também sobre, né, os pilotos, o renegado Antonio Giovinazzi, que saiu da Fórmula 1 pela porta dos fundos, vamos dizer assim, e conquistou essa vitória com a Ferrari, junto com os outros dois pilotos, o Alessandro Pierguidi e o James Calado. Putz, eu tô louco para fazer uma piadinha com o James Calado, mas não vou fazer agora não. Então, já deixem aí seus comentários, já deixem aí suas perguntas, já deixem aí coisas que vocês quiserem aqui que a gente troque ideia nesta live. Lembrando que, esta live, ó, tem sorteio, vai ter sorteio de uma camiseta, ou uma camiseta da Jordan, ou uma camiseta da BAR, somente tamanhos P e M, tá? Você vai poder escolher entre os tamanhos P e M. Esta camiseta será sorteada hoje, nesta live, e também quem mandar aí um superchat ou um Pix, né? Nosso Pix também está aí na tela, de R$5. Cada R$5 que você mandar, você ganha um número, você tem um número no seu, né, concorrendo, e você vai poder assistir na última live do mês. Eu vou sortear este livro aqui, chamado A Morte de Ayrton Senna, detalhes sobre o fatídico, né? Fatídico 1º de maio de 94. Eu já comecei a ler este livro, inclusive. É um livro, claro, eu não vou dizer que é um livro legal, né, porque não trata de uma coisa legal, mas é um livro interessante, tem bastante informações aqui, e já vou até dar um spoiler, né, vamos dizer assim. A primeira parte do livro, ele fala, né, sobre, descreve ali a questão do funeral, né, de toda a recepção. Então, é realmente um livro bem interessante, vale a pena a leitura. Então, eu vou sortear dois desse aqui nesse mês, né? Um para os apoiadores do canal. Então, se você não é apoiador, quiser ser apoiador, só clicar aqui em Seja Membro, aqui no canal do YouTube mesmo, outra cópia será para quem fizer aí um superchat ou um Pix no valor de R$5. A cada R$5 que você faz, você ganha um número, e aí no final do mês eu sorteio aí para todos aqueles que contribuíram aqui com o nosso canal. Sortearei este livro aqui. Beleza? Beleza? Então vamos falar das 24 horas de Le Mans. O pessoal que está aqui no chat já deixando aqui, ó, boa noite aqui para a Joana Costa, Luan BDS, o 77 EPU, o Vinícius Pereira, De Real, a Sir Gomes, o Thiago Borg, o Claudejano Souza. Já deixaram aqui mensagens aqui no chat, então vão deixando aí, pessoal. Hoje eu vou ler aqui todas as mensagens que vocês mandarem aqui. Eu vou ler, vou trocar uma ideia. Se quiser falar das 24 horas de Le Mans, se quiser falar de qualquer assunto relacionado à Fórmula 1, obviamente, ao automobilismo, vocês vão mandando perguntas, vão mandando comentários aqui. Lembrando, claro, né? Realmente, lembrando, né, quem mandar superchat aqui concorre à camiseta hoje. É, e também o livro no final do mês. Beleza? Vamos lá. Vocês viram as 24 horas de Le Mans? Quem é que assistiu as 24 horas de Le Mans? Aqui, ó, o Claudejano. Ele falou que ele viu o início até 3h30 da manhã e depois das 8 da manhã até o final. Eu vi o início. Inclusive, é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui registrado o meu parabéns para a equipe de transmissão, né, para todo mundo que transmitiu as 24 horas de Le Mans. A gente teve, pela primeira vez, a prova inteira transmitida na íntegra. E eu quero deixar aqui o meu parabéns, né, porque quem foi o responsável aí por idealizar tudo isso, realizar tudo isso, foi o Sérgio Milani, lá da Scuderia Milani. O Sérgio Milani, que é um cara muito gente boa, um cara que conhece muito de Fórmula 1. Ele já teve na primeira fase, né, do grupo do WhatsApp do Botequim GP. Ele fazia parte e sempre trazia informações, informações interessantes nos debates, nas discussões ali sobre Fórmula 1. Ele sempre enriquecia com informações. Tem, né, o Twitter dele, Scuderia Milani. Participa também do site Parabólica, onde ele é colunista. Enfim, e foi ele que teve essa ideia maluca, né, de trazer as 24 horas de Le Mans na íntegra, com narração e transmissão em português. Foi abraçado por outras pessoas, pelo pessoal do Band Esportes, né, que colocou no canal do Esporte na Band, no canal do Jogo Aberto, inclusive, né, que é o programa da Renata Fan. Durante todo final de semana tivemos aí a transmissão na íntegra. Então, assim, quem só não assistiu, quem não quis, né? Eu assisti o começo de manhã, a largada. Depois eu já tive que, ontem no sábado ali, participar. Fui trabalhar num evento de kart ali no cartório do Humberto Carreiro. Então fiquei da hora do almoço até a noite. Cheguei em casa já mais de 10 horas da noite. Consegui ainda ver alguma coisinha até a noite, mas logo já peguei no sono, que estava cansado. E hoje de manhã peguei também a parte final da corrida. E teve emoção, né? A gente acha que uma corrida com 24 horas a gente não vai ter emoção, não vai ter disputa, não vai ter briga até o final. E teve briga, né? E teve briga. E realmente, assim, o que a Ferrari, apesar de ter vencido e liderado praticamente toda a corrida, a Toyota ficou ali, né? Ficou ali o tempo todo no encalço, chegou a liderar em um determinado ponto da prova. A gente teve, né? Opa, perdão. A gente teve ultrapassagem, né? A gente teve ultrapassagem pela liderança ali quando faltava ali questão de 5 horas, né? 5 horas pro término da corrida. A gente teve, né? O Pierre Guidi, né, que passou ali o Sebastian Buemi, faltando 5 horas para terminar a prova, e estava numa disputa equilibrada. A gente estava na última, faltando ali pouco menos de 2 horas para encerrar a corrida, a diferença em torno de 10 segundos, 8, 9, 10 segundos de diferença da Ferrari para a Toyota. Que se a gente parar para pensar, poxa, imagina, uma corrida com 24 horas, depois de 22 horas de corrida, você tem uma diferença do primeiro para o segundo em 8, 9, 10 segundos, é praticamente nada, né? O Verstappen abre essa diferença aí em 10 voltas na Fórmula 1. Então realmente foi bem equilibrada, até que faltando ali uma hora e meia, talvez, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né, o japonês Hirakawa, do carro número 8 da Toyota, ele acabou batendo, né, conseguiu ainda levar o carro para os boxes e tal. Perdeu ali, a Toyota perdeu ali uns 2 minutos, né, para consertar o carro, e aí praticamente acabou, né, a corrida foi decidida ali. A Ferrari ainda teve ali uns sustos, pequenos sustos, né, nas suas paradas, que o carro não pegava, né, quando, na saída dos boxes ali, o carro acabou não pegando, ficou até, rolou até um momento de tensão ali, mas isso foi logo resolvido, né, isso não comprometeu em nada. o desempenho da equipe, enfim. E aí, no final, né, esqueci o nome dele, meu Deus. Oh, meu Deus. O Alessandro Pierguidi, confesso que não conheço ele, não conhecia, não sabia, não sei da onde vem, da onde surgiu. Honestamente, se não conheço, é uma falha gigantesca. Deveria saber pelo menos alguma coisa sobre ele. Mas ele levou até o final e depois de 342 voltas, a Ferrari foi a vencedora, né, com Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. A Toyota ficou em segunda. A Toyota que venceu as últimas, deixa eu ver, as últimas uma, duas, três, quatro, cinco, as últimas cinco edições, né, tinha sido vencidas pela Toyota. Ficou em segundo, né? Sebastian Buemi, o Brandon Hartley e o Ryu Hirakawa. Terceiro ficou a Cadillac, com Herb Bumber, Alex Lynn e Richard Westbrook. Quarto lugar para outra Cadillac, o Sebastian Bourdais, o Ranger Van der Zaart e o Scott Dixon, ele mesmo. E em quinto lugar, a outra Ferrari, né? Com Antonio Fuoco, o Michael Molina e o Niklas Nielsen. Foram aí quem venceu. Os cinco primeiros das 24 horas de Le Mans, a categoria hipercarro, né, que foi quase que uma fusão, né, permitiu que os carros da IMSA pudessem correr, enfim, fizeram lá não vou entrar em detalhes técnicos aqui, primeiro, porque até nem tenho tanto conhecimento assim, mas enfim. E aí, né, eu até brinquei, né, tanto no Twitter quanto no Instagram, falei: olha, só um homem pode tirar a Ferrari do jejum. É a Ferrari que não vencia uma 24 horas de Le Mans desde 1964, 60 e deixa eu pegar aqui os 65 mais 65. Se eu não me engano, não era uma equipe oficial. Olha só, o Jochen Hindt, Master Gregory e Ed Hughes. Mas se eu não estou enganado, não era uma equipe oficial, né? Eles eram carro da Ferrari, mas o nome da equipe era North American Racing Team, ou seja, estava correndo sob a bandeira americana. Apesar de ser um carro da Ferrari, eles corriam sob a bandeira americana. E então a última vitória da Ferrari como Ferrari mesmo tinha sido em 1964, com dois pilotos, o Jean Guichet e o Nino Vaccarella. Nino Vaccarella. Com a Ferrari 275P no ano de 1964. 64, 74, 84, 94, 2004, 2014. 2014, 59 anos, é isso? Minha matemática não é o meu forte, mas são 59 anos que a Ferrari não vencia. Fazia 50 anos que a Ferrari sequer participava, e aí é que eu quero chegar. E aí é que eu quero chegar. A Ferrari não participava das 24 horas de Le Mans desde 1973, porque passou a concentrar todos os seus esforços para a Fórmula 1, né? Então a Ferrari, que está na Fórmula 1 desde os primórdios, e a partir de 73, quando digamos ali mais ou menos na mesma época, né, que o Bernie Ecclestone começou a falar em nome das equipes, a comandar as equipes ali, mais ou menos naquela época. E foi também a época que a Fórmula 1 teve, né, o seu, digamos, boom tecnológico, o seu desenvolvimento tecnológico. As coisas começaram a ficar mais caras, ou seja, as corridas começaram a ser mais, a ser televisionadas, começou a entrar patrocínios, começou a ficar mais caro, os pilotos começaram, enfim, a cobrar mais para correr e tudo mais. Então a Ferrari largou e concentrou todos os seus esforços na Fórmula 1 e ficou, né, a Ferrari ficou praticamente Ferrari e Fórmula 1 quase que sinônimos, assim, quase que, né, uma ligação, né? Ou seja, você fala em Fórmula 1, você fala em Ferrari, você fala em Ferrari, você fala em Fórmula 1. E a Ferrari decidiu voltar em 2023, voltar em 2023 a disputar as 24 horas de Le Mans, a disputar, né, a WEC. E isso é reflexo do quê? Isso é reflexo do teto orçamentário implementado na Fórmula 1. Se vocês lembram, a Ferrari, cara, a Ferrari, ela, meu, despejava assim zilhões de dinheiros todo ano para desenvolver os carros, enfim, e na Fórmula 1 e tudo mais, tinha zilhões de pessoas, zilhões de dinheiros, zilhões de tudo, fazia carro, dava errado, trazia um carro novo, trazia não sei quantos motor, enfim, né, era ali, né, você pegar ali anos 90 até começo dos anos 2000, quando começou essa questão de limitar motor e tudo mais, pô, a Ferrari gastava, sei lá, né, quando o Schumacher ali mesmo, meu, gastava um absurdo, horrores. E mesmo agora na Fórmula 1, essa Fórmula 1 mais moderna, com limitação de motores e tudo mais, gastava-se muito em pesquisa, em desenvolvimento, em chassi, em tudo, assim, né? Ou seja, você atualizações, né? Então gastava-se dinheiro para atualizar carro e tudo mais. E 2021 entrou o teto de gastos, ou seja, não, agora você não pode mais gastar esses zilhões de dinheiros que eram prometidos. E a Ferrari, para não, enfim, demitir pessoas, né, para enfim, realocou, né, esses valores, e começaram a colocar a Ferrari em outras categorias, e voltou, né, eu acho, e na prova centenária, né, ou seja, 2023, às 24 horas de Le Mans, está fazendo 100 anos, né, a primeira edição foi em 1923, não é a centésima edição, obviamente, porque a gente teve de 1940 até 1948, nós não tivemos nenhuma edição, por conta, obviamente, da Segunda Guerra Mundial. Mas a Ferrari voltou, e já voltou vencendo. Então, muito, muito legal, muito bacana. Então, assim, para quem acha ruim do teto de gastos da Fórmula 1 e tudo mais, olha só, tá aí, ó, teto de gastos da Fórmula 1 indiretamente contribuiu para essa vitória da Ferrari, para esse retorno da Ferrari às 24 horas de Le Mans, e conquistou essa vitória. Então foi muito legal. E eu acho, né, falando de teto de gastos de Fórmula 1, eu acho que o teto de gastos, ele é uma coisa que a gente ainda vai, digamos, sentir os efeitos dele ainda mais alguns anos para frente, né, que eu acho que, espero, né, que as coisas se tornem mais parelhas, as equipes se tornem mais equilibradas por conta desse teto de gastos. Então foi aí. Então, acho que foi bacana, né, assistir a corrida, foi bacana ver a Ferrari voltando, a Ferrari disputando, e a Ferrari vencendo, né? Assim, você vê, né, poxa, o hino italiano sendo tocado, né, e um piloto italiano, né, você vê o Giovinazzi, né, um piloto italiano ganhando pela Ferrari, né, uma prova, né, das 24 horas de Le Mans, uma das provas aí da tríplice coroa do automobilismo. Você vê um cara italiano ganhando pela Ferrari, poxa, com certeza, é até engraçado, né, porque a gente, eu fico pensando assim, o que o Giovinazzi agora vai representar pro italiano? Porque se a gente pega, por exemplo, um cara. Ou seja, a gente tem toda uma geração, duas gerações, na verdade, que nunca viram a Ferrari disputar alemã. Ou seja, nós estamos falando de 50 anos. Então, o torcedor da Ferrari não nunca viu a Ferrari disputar alemã. Talvez, não, eu não sei se tenha, se o italiano, se eles davam importância para a alemã, como, enfim, o restante do mundo. Confesso que eu não sei dizer, né, como seria, mas se você pegar um cara, por exemplo, como, né, eu já vi falar, cara, o Jean Alesi, que, pô, é um piloto que correu pela Ferrari alguns anos, de 91 até 95, né? Correu seis temporadas pela Ferrari, ganhou uma corrida pela Ferrari. Eu já vi, né, histórias aí dele, de jornalista, falando assim, cara, que ele não paga, em qualquer restaurante que ele vai, ele não paga conta, porque os ferraristas, tipo, idolatram um cara que ganhou uma corrida pela Ferrari. Uma corrida pela Ferrari. Então fica a pergunta, como será o Antonio Giovinazzi, será visto como torcedor da Ferrari? Pro torcedor da Ferrari depois de vencer Le Mans, será que isso vai mudar o patamar dele, a visão dele assim em relação aos italianos? Porque vamos parar para pensar, o torcedor italiano, né, o ferrarista, né, o italiano em geral, em todo, ele é muito passional. Aí você tem, vamos, né, vamos pegar aqui, cara, a Ferrari na Fórmula 1, que é a grande paixão deles, faz 15 anos que não ganha nada, nem construtores, né? Nem construtores, não ganha nada. A seleção italiana de futebol, tudo bem, ganharam a Euro aí em 2020, faz duas Copas que eles nem jogam. O campeonato italiano, os times italianos, né, que você pegar ali e voltar ali 20, 30 anos atrás, dominavam, né, pô, Milan. A própria Inter, Juventus, cara, que dominavam o futebol, também. Então, a Inter, né, chegou na final da Champions, perdeu. Então o torcedor italiano, ele tá meio carente, assim, né, de alegrias esportivas. Eu não sei se tem algum outro esporte que a Itália tá indo bem, né? Não sei. Tênis, talvez? Não, tênis não. Tem italiano, tênis. MotoGP, talvez? Não, também acho que não. Eu não sei, eu desconheço, né, se tem algum esporte assim, nossa, que a Itália fala, nossa, olha o italiano vibrando porque por uma vitória esportiva. Então, poxa, ver um italiano ganhar com a Ferrari, ver uma vitória da Ferrari, pô, tocar o hino italiano ali num pódio de automobilismo, em Le Mans, fica a pergunta, fica a pergunta mesmo. Será que o Giovinazzi agora, a partir de agora, vai ser visto como um herói italiano, como uma lenda italiana das pistas, porque venceu Le Mans pela Ferrari? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Vai, me responda aqui no chat. O que vocês acham? Vocês acham que o Giovinazzi vai virar pro torcedor italiano, vai virar uma lenda? E vocês acham, agora até viajando um pouco mais, vocês acham que isso, que essa vitória do Giovinazzi, somado a esse fracasso da Ferrari na Fórmula 1 e seus pilotos, você acha que, sei lá, a torcida, a imprensa italiana, passional do jeito que é, pode de repente começar a pedir o Giovinazzi na Ferrari? Vocês acham que tem essa chance? Ou vocês acham que eu estou viajando muito? Lembrando que assim, nós estamos falando do ferrarista, né? Do italiano ferrarista, né? Que ele, convenhamos, né? Convenhamos, eles são muito mais movidos pela paixão do que pela razão, né? Então, de repente, de ouvir o Jesus italiano é o cara que vai salvar a Ferrari. Daí eu brinquei com isso hoje, né? Coloquei nas minhas redes sociais, coloquei no Twitter, coloquei no meu Instagram. Não, o Jesus italiano, eis o cara que pode tirar a Ferrari do jejum, da Fórmula 1 também. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. De repente, né? Será que alguém leva a sério isso? Não sei. O que vocês acham? Me respondam aqui. Me respondam aqui. Eu vou passando o chat aqui, ó. Eu vou passando o chat aqui. Eu vou começar o chat ali de cima. Mas vocês vão respondendo. E aí, pessoal, vai comentando aí, tá? Porque hoje o programa é de vocês. Vamos lá. Luan. Ferrari ganhou, mas no último pit achei que o Leclerc tinha trazido a zica, o carro apagou. Não, mas vamos ser justos, tá, com o Leclerc, tá? Não foi só no último pit, não, que apagou. O penúltimo também apagou. Mas realmente, né? Eu até brinquei, né? Poxa vida, o Leclerc no box, ó, daqui a pouco a Ferrari bate, né? Você vê, né? Que maldade, né, com o Leclerc. Olha só, gente. Olha como é que tá, né, cara? A imagem do Leclerc, né? Porque assim, não é só. Eu vi memes, eu vi muita. É claro que o meme a gente não deve se levar a sério. Mas todo meme, aquela coisa, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Vocês já ouviram falar isso, né? E cara, olha a fase, né, do Leclerc, né? Ou seja, a imagem do Leclerc, assim, que as pessoas estão tendo do Charles Leclerc, não sei se é certo ou se é errada, se é injusto ou se é justa, eu acho que não é essa a questão, mas realmente, né, ou seja, do cara, do piloto prodígio, futuro campeão, que ia ser o cara, enfim, que ia tirar a Ferrari da fila, ele virou o cara. Né, que bate, que dá azar, que tá zicado, enfim, não sei, é estranho, né? 77, 77, o que que é? O Valtteri Bottas 77, pelo menos na WEC, a Ferrari me deu alegria. Pessoal que mandando boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O Vinícius Carneiro, Souza e Silva. Nome de príncipe, né? Olha, Vinícius Carneiro, Souza e Silva. Fiquei 12 horas direto desde a largada e voltei a ver às 7 da batida. Que legal, né, cara? Pô, como. Que legal, né? Como a galera realmente curte, né? O 77 EPU, toda eu não vi. Comecei às 11 da manhã até às 1 da manhã e depois vi a partir das 9 da manhã. Pô, galera, vocês são. Vinícius Pereira já, né? Ó, das 24 horas eu só assisti os 30 minutos finais. Tá bom. Copa Paraná, aqui o grande Luiz, aqui, ó. Ferrari e Toyota sempre mantendo uma diferença menor do que as Red Bull abrem. Pelo menos até umas 20, umas 2 horas antes do final. Exatamente como eu tava falando sobre isso, né? Ou seja, antes do. Como é que é o nome do cara lá, meu Deus do céu? Hirakawa. Antes do Hirakawa bater. A diferença estava nisso, cara, 10, 12 segundos, então assim, e teve ultrapassagem na pista, teve ultrapassagem na pista, assim, cara, o cara pegar o vácuo na reta ali, pá, e botar de lado e foi. O engraçado foi a Peugeot ter ficado em primeiro por alguns minutos. Ah, isso é verdade, cara, isso é verdade. Eu tava, nessa hora, eu tava ali no kartódromo, ali alguém, acho que tava almoçando, se eu não me engano, não sei, e deu, né? Ligaram a TV lá no coisa. Eu falei, nossa, Peugeot liderando, cara. Até bater, você fala, foi a Peugeot ou você está falando da Toyota? William RJ. Charles Leclerc estava lá pegando bons fluidos. Pois é, também não. Vocês são maldosos com o Leclerc, hein? Pedro Gomes. Depois de quase um ano, desde o GP da Áustria de 2022, voltamos a tocar o hino italiano no pódio depois da histórica vitória da Ferrari nas 24 horas de Le Mans. E o hino italiano é maravilhoso, né, cara? Meu Deus, cara, o hino italiano é espetacular. Vinícius Pereira. Eu não assisto essas corridas de resistência, mas sempre fico impressionado como as equipes de engenharia conseguem fazer esses carros. A WEC esfrega na cara como o automobilismo é equipamento. Ah, mas tem que ter o piloto também, né? Tem que ter o piloto, né? Tem que ter o piloto fazendo andar rápido aqui. Porque você imagina, cara, vamos fazer uma conta aqui, uma conta rápida aqui. Ah, cara, são 24 horas de corrida. São três pilotos, ou seja, cada piloto, em média, fica 8 horas guiando. Então, assim, pô, você imagina o preparo físico, você imagina a concentração do cara, você imagina tudo, cara, que o cara tem que ter para conseguir se manter por 8 horas guiando um carro em velocidade, virando o tempo. Você vê, ó, tá aí, ó, o que definiu hoje a corrida foi um erro de um piloto, cara. Se o Hirakawa não bate, talvez a Toyota conseguia buscar. Talvez ali um, né, não sei. Talvez conseguisse. Então, é o conjunto, cara. Máquina e piloto. Não tem. É máquina e piloto, né? Sem. Inclusive, até vou falar um negócio que eu até devia ter vergonha de falar. Mas eu só fui assistir Ford versus Ferrari sexta-feira. E que filme espetacular, né? E que filme espetacular, que história espetacular. Como o automobilismo, né? O Le Mans, assim, ele nos traz histórias, né? Eu contei uma história uma vez na crônica, num vídeo do Butiquim. Que é de um cara que ele tava lá, ó, correu bêbado e ganhou. Enfim, tem muitas histórias espetaculares, né? Assim, nos enriquece demais, né? Então, máquina e piloto, essa história do filme Ford versus Ferrari, depois eu fui dar uma lida, fui dar uma pesquisada, é realmente espetacular. Para quem não viu o filme, se alguém aí, como eu, né, essa vergonha de não ter assistido o filme ainda. Então, olha, assistam realmente, vale muito a pena. O mais engraçado é que o Charles Leclerc foi nos boxes da Ferrari e Le Mans para ver se funciona direito a estratégia, diferente da própria equipe Ferrari na Fórmula 1. Pedro Gomes, ele tá respondendo. Infelizmente, não é uma operação total sobre escuderia Ferrari. Os hipercars correm na AF Corse, que é uma equipe com apoio de fábrica, isso mesmo. Aqui o Bruno Maia falando que realmente não era oficial, né, a de 65. O teste de gasto da Fórmula 1 foi uma ótima ideia para a Fórmula 1 e ainda acaba ajudando as outras categorias. Exatamente. A NART, que ganhou o 65, era uma equipe da Ferrari. Foi a mesma equipe que a Ferrari inscreveu o Surtees nas duas corridas finais de 64, azul e branca. Porque essa Ferrari de 64, eu até acho que eu já fiz um vídeo sobre a Ferrari de 64, essa Ferrari azul e branca. Mas é porque. Ah, então, mas aí. Mas. Vamos. Deixa eu ver se eu me lembro da história. Porque essa Ferrari azul e branca. Se me ajuda aí agora. Se eu não me engano, a Ferrari pintou essa. A Ferrari azul e branca em protesto contra uma sanção do governo italiano. Puta, que é? Era alguma coisa que o governo italiano tinha proibido nas fábricas. Puta, cara, me fugiu agora. Eu vou ter que assistir um vídeo do Botequim para lembrar. Porque eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso. Mas se era uma equipe americana. Porque assim, ó, correu sob a bandeira dos Estados Unidos, né? Nessas 24 horas de Le Mans. Pô, mas agora você me. Enfim. Mas agora se me. A história da Ferrari azul e branca, de 64. Eu lembro que teve um rolo. Puta, velho, que era, cara? Que daí ele falou assim: que nunca mais. Porque naquela época, né? Os carros, as cores dos carros eram de acordo com os países. Então, os carros vermelhos eram os carros italianos. Então, se você vê Ferrari, a Maserati, Alfa Romeo, lá dos, se pegar dos anos 50, 60, era tudo vermelho. Os carros ingleses eram carros verdes, né? Então, você tinha lá a Cooper, você tinha a BRM, você tinha a própria Brabham, né? Era verde, que também tinha, né, uma ligação com a Austrália, né, que as cores oficiais da Austrália são verde e amarelo, né, o Jack Brabham, australiano, então ele meio que misturou as duas coisas, né, a equipe verde britânica, que era sediada na Inglaterra, com a australiana. As equipes francesas eram equipes azuis, né, tinha. Como é que era o nome daquela equipe francesa, gente? Insigne, não, que Insigne, não, que Insigne, meu Deus, como é que era o nome daquele? Enfim, não vou me lembrar agora. E tinha as equipes americanas, né, que eram branco e azul. Enfim, tinha essas cores, né? E teve algum. Deixa eu ver se alguém botou aqui, ó. Cadê o Luiz? O Luiz, ele me ajuda. Aqui, ó, é isso aqui, né? Aqui, ó, vamos lá. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Ó, a Renata aqui. A Renata é tifose total aqui, ó. A última vitória da Ferrari de verdade em Le Mans foi em 64. A vitória de 65 foi realizada pela filial americana NART, mas que apesar de representar a Ferrari, não era de fábrica. Daí ela completa. North American Race Team era uma equipe americana criada pelo genro foi comendador para servir como filial da Ferrari nos Estados Unidos. Ah, então é isso aí mesmo, ó. A história tem a ver com a FIA e a Confederação Italiana sobre a produção dos carros para o Porsche GT. E aí, exatamente. Ele falou que nunca mais pintaria os carros dele de vermelho, né? É isso mesmo, né? A NRT, apesar de não ser uma equipe ligada à Ferrari diretamente por representar a equipe, todas as suas conquistas da Fórmula 1 e no Winston contam para as estatísticas da escuderia. É porque na Fórmula 1, vale o chassi. Né? Vale o chassi. Como estatística. Se você pegar as estatísticas oficiais no site da Fórmula 1, vale o chassi. Né? Até, por exemplo, tempos atrás eu fiz um vídeo, acho que falando da Williams, tal, que era a primeira corrida da Williams. Então, por exemplo, o próprio Williams, né? O Frank Williams tinha, né, equipe Frank Williams Racing Cars, só que corria com um chassi que eu não vou me lembrar agora qual chassi que ele corria. Então, as estatísticas, que depois acabou virando o Wolf, né? Que daí acabou. Essas estatísticas da Frank Williams Racing Cars, ela não conta como estatísticas da Williams oficial. Ela conta só a partir de quando o Frank Williams começou a fabricar os seus próprios chassis. Aqui, o Copa Paraná. Will, a North American Race Team foi fundada pela Ferrari em 58, pela Ferrari, para promover os carros nos Estados Unidos. O encarregado era o Luigi Tinetti. E ela inscreveu tanto em Le Mans quanto na Fórmula 1, até como protesto. Ah, então, é isso. Mas, né, como a Renata falou, né? Pela estatística, né, se você pegar o John Surtees, né, ele é campeão pela Ferrari, apesar de ser a Ferrari americana. Da mesma forma como aqui, né, a Ferrari de Le Mans 64 correu sobre a bandeira dos Estados Unidos. É interessante, é legal, tá vendo? Pô, vocês são demais, é bom colocar pessoas aqui, né, que entendem, né, que conhecem da história, né? O Luiz mesmo, da Copa Paraná aqui, toda vez eu faço vídeo aqui, depois ele me manda me corrigindo, né, falando, olha, aqui é assim, ó, você falou isso aqui, porque realmente o cara realmente conhece. Eu não sei de onde que ele conhece tanto assim, né? Como é que tem espaço na cabeça dele para guardar tanta informação assim de 1900 e bolinha. Realmente o Luiz ele devia ter um canal de Fórmula 1, viu, Luiz? Fica a dica. Vamos lá. Deixa eu tentar ler aqui, voltar para cima aqui. Superchat nada. Então ninguém quer ganhar camiseta hoje, ninguém quer ganhar livro. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vinícius. A Comatora aqui é Ferrari. Falando em seleção italiana, ela foi vice agora da Copa Mundial Sub-20 contra o Uruguai. O torcedor é cego. Quem gosta do Giovinazzi só pode ser italiano. Agora vai ter um argumento para defendê-lo. Venâncio Delgado, força Ferrari. Fiorentina e Roma também chegaram em finais europeias e também perderam. É verdade. Hoje em Mugello, Pecco ganhou com a Ducati. Ah, não vi. Ah. A Ducati foi campeã ano passado com o Pecco Bagnaia. Eu tô por fora da MotoGP, gente do céu. Aí o pessoal tá aqui, tá falando, né? Giovinazzi e Perghidi vão ser recebidos em praça pública. Não foi o Giovinazzi que chegou no final, mas exatamente. Vão pedir ele na Ferrari que o dê real a Ciro Gomes. Vocês acham mesmo? Eu fiz a pergunta lá atrás, né? Vocês acham mesmo? Quem foi o piloto que cravou a vitória do Alessandro Perghidi? Não der tanto mérito assim pro. Hã? Quem foi o piloto que cravou a vitória? Foi o Alessandro Perghidi. Não der tanto mérito. Ah, mas cara, vitória é vitória. Tá todo mundo lá. É equipe, não adianta. Se a mídia italiana for igual à brasileira, amanhã teremos faixas em Maranhão pedindo a troca do Leclerc pelo Giovinazzi. Mais que o pessoal da equipe da aí de Le Mans poderia dar umas olhinhas para o pessoal da Fórmula 1. 77 episódios. Ah, Will, eu não acho que seria o piloto. O carro não ajuda muito, além da dominância da Red Bull em trazer piloto novo que ganhou coisas X ou Y. Eu não entendi aqui a sua. Ah, Will, eu não acho que seria o piloto. O quê? O carro não ajuda muito. Além da dominância da Red Bull em trazer piloto novo que ganha coisa X ou Y, não muda muito. Ainda mais essas estratégias que, né? Tá falando do Giovinazzi? Eu confesso que eu não entendi a sua mensagem. O narrador ele falando que Leclerc ia zicar. Essa é verdade. Thiago Borg. Acredito que eles podem até pedir, mas não que talvez ele consiga ir para a Ferrari, até no lugar do Leclerc. Mas petição isso pode ter. teve petição, lembra? Teve uma época que teve petição para trazer o Rubinho de volta? Lembra disso?
Todo mundo sabe que Leclerc bate porque precisa arriscar tudo para tentar chegar. Ele passa do limite do carro. Mas bate, né? O único problema do Leclerc é a falta de carro. Se colocar Verstappen e Hamilton na Ferrari, eles perderiam para o Pérez. Aí também não, né? Como sempre, nosso rival não consegue ver um time verde que já treme. Ah, Renata. Eu também só recentemente fui ver Ford versus Ferrari na segunda. Queria ter visto antes. Ford versus Ferrari é fantástico. Ele e Rush são os melhores filmes de automobilismo. Assistam Grand Prix, pessoal. Assistam Grand Prix. Bom, aqui, isso aqui eu já li. Porque o Enzo Ferrari fez uma malandragem para homologar os carros de TAE. Tem essa história aí. Exatamente. Cara, essa história é fantástica. Bom, aqui eu já li. Ferrari fez menos que necessário para homologar e foi pego. Ainda piscou pistão. Cara, tem uma... Puta, cara. Tem uma história. Cara, eu não vou lembrar a história. Puta, velho. Que tipo assim... você tinha que fabricar... Para você homologar, você tinha que fabricar uma quantidade mínima de carros. Aqui, ó, França mata ligeira, é verdade. Você tinha que fabricar uma quantidade mínima de carros, não sei o quê. Aí o cara deu um migué lá, pegou um carro que estava num pátio. Ó, esse carro aqui está num pátio. Tá nesse pátio aqui, tá, metade da frota está num pátio, a outra metade está no outro. Aí eles que pegaram, botaram. Levou lá o cara da federação lá no para ver um pátio, e aí, não, agora vamos ver o outro. Mas antes vou tomar um cafezinho, vamos comer não sei o quê, né? Aí, enquanto ele tomava o cafezinho, os caras levaram os mesmos carros de um pátio pro outro pátio, entendeu? Isso que rolou, não sei se isso é lenda, o que isso é verdade, mas isso que rolou uma história mais ou menos nisso aí. É legal. Histórias, lendas, né? Lendas urbanas. Também um filme bom é Le Mans com Steve McQueen. Cara, já ouvi falar desse filme, mas nunca assisti. Inclusive, vou procurar ele para assistir. De Real a Sir Gomes. Ele não quis fazer os carros. Aqui, isso aqui mesmo. Isso aqui, ó. De Real a Sir Gomes. Isso aqui que eu acabei de falar. Isso mesmo. Ele não quis fazer os carros na quantidade exigida pela FIA. Aí deixou os carros em um lote menor para ser contado pelos fiscais e depois movia os carros para eles contarem. É isso mesmo. Então, eu não tô louco. Essa história é isso mesmo. Léo Galo, acho um pouco triste como um fabricante tão vitorioso como a Porsche teve um caminhão de problemas durante a corrida. Ah, mas isso aí faz parte, né? Faz parte. Corrida é isso aí. A Frank Williams Racing Cars usava vários chassis ao longo da sua breve existência. Começou com Brabham, depois Detomazzo, Marti, Iso e Wolff. Exatamente. Aqui, ó, o Renato de França. 30 carros no pátio. Aí eu estava falando, Vinícius, esse fiscal deve ter recebido um por fora e depois meteu essa. Desculpa para não se dar mal. Ah, com certeza, né, cara? Com certeza aconteceu algo assim, né? Mas histórias maravilhosas, né? Ou seja, coisas que Enzo Ferrari era bem hostil. Ou você trabalhava do jeito dele ou rua. Bem... A cena dele no filme Ford versus Ferrari, dele negociando com o pessoal da Ford que queria comprar a Ferrari, é espetacular. Olha, é a melhor cena do filme, assim, é a melhor cena. Não sei se é a melhor, mas é uma das melhores, sem dúvida. É a cena dele negociando com os caras da Ford, assim, cara, que coisa espetacular, né? Na hora que ele só mandando o italiano, tem um maledetto, não sei o que. Que filme bom, cara, que filme bom. Pena que eu só, se eu soubesse, devia ter assistido antes, né? Mas assim, ó, assistam, já falei várias vezes, tem no YouTube completo, assistam Grand Prix, que é um filme espetacular. O que mais? Eu acho que é isso, né? Eu acho que por hoje é isso. Tô olhando aqui, né, os maiores vencedores de Le Mans. A Tom Christensen, né? É o maior vencedor com 9. Jack Hicks, grande Jack Hicks. 6 vitórias. Derek Bell, Frank Biela e Emanuele Pirro têm 5 vitórias. Oliver Gendenbien, Henri Pascarolo, Yannick Dalmas e Sebastian Buemi, 4 vitórias, são os maiores vencedores de 24 horas de Le Mans. Não temos nenhum brasileiro, né? Ei, brasileiro, nenhum brasileiro. Os brasileiros, aliás, deixa eu até olhar aqui, ó, como é que estão os brasileiros. O brasileiro melhor colocado, eu acho que foi o Pietro Fittipaldi, né, que chegou em 24º na classificação geral, né, e foi, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro na LMP2. Deixa eu ver, quem mais correu aqui? Não estou achando os outros, mas acho que o André Negrão correu também, né? Não estou achando. Sei que o Felipe Nasser, acho que abandonou, né? Quem mais correu? Teve mais, né? Enfim. Que mais? Pelo menos a Cadillac, apesar de alguns problemas, como o Aiken batendo no início da corrida, conseguiu terminar no pódio. Nem tudo no filme condiz com a realidade. Tipo, o Enzo nunca via as corridas da Ferrari diretamente nos circuitos. Mas é sempre assim, fora da Itália, né? Não, mas isso aí é assim mesmo. Tem uma cena semelhante no filme sobre o Enzo Ferrari, do ponto de vista da Ferrari mostrando a Ford como vilã tentando comprar a Ferrari. Tem esse filme? Hã? Como assim? É outro filme ou no mesmo filme? Agora a Ferrari tem que correr atrás do título no campeonato, pois acho que eles ainda estão atrás da Toyota. Estão atrás da Toyota. Estão alguns pontinhos atrás da Toyota. Inclusive, vocês viram, né? Ano que vem vai ter no Brasil, né? Em julho vai ter no Brasil as 6 horas de São Paulo, né? É, exatamente. E o GTE Nascar completou as 24 horas de prova pela primeira vez. Exatamente. Tivemos um carro da Nascar que correu sozinho, né? Sem competir contra ninguém. E venceu não, né? Completou a prova. Certo, então, pessoal? Então ficamos por aqui. Queria agradecer a todos vocês aqui que vieram bater esse papo com a gente. Semana que vem tem GP do Canadá, então a gente vai fazer aqui a nossa live pós-corrida. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Deixa, ó, você tá aqui? Deixa um like, se inscreva no canal. Ative as notificações e é isso aí. Nos vemos ao vivo na semana que vem. E essa semana aí tem vídeos publicados no canal. Vai ter vídeo legal, hein? Vai ter vídeo legal essa semana, viu? No canal, tá? Vai ter uma história bem bacana. Certo? Então, valeu, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.